not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que se vai?
Olha, já tive dias piores, portanto, acho que estamos bem. E tu?
Também, está tudo bem. Vamos abrir a nossa série de europeias, não é? Finalmente vamos
Vamos lá,
começar
vamos lá.
A falar das eleições europeias.
Vamos lá, e vamos fazer aqui uma divisão, eu queria dizer mais ou menos a ordem de trabalhos do dia de hoje, que é falar sobre os cabeças de lista, que era isso, e falar exatamente sobre os prognósticos de possíveis resultados das eleições europeias. Eu queria dizer, imagina, queria logo começar assim a matar uma coisa que eu já falei ontem, quer dizer, numa reunião do Mão Visível. Nós também somos amigos, além de fazermos este podcast, portanto também discutimos política fora disto. Mas o que eu estava a dizer, o facto de eu estou muito curioso para saber como é que vão ser os resultados das europeias, e acho que estas eleições são eleições em que até vai ser interessante até depois ver se há muita diferença nas sondagens, isto é, se o erro nestas sondagens ainda é maior. Porque, basicamente, a minha grande questão é que o número de abstenção das últimas legislativas é simétrico ao valor da abstenção nas últimas europeias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nas últimas eleições tivemos 70% de votação, 30% de abstenção. Nas últimas europeias tivemos 30% de votação, 70% de abstenção. Pronto, e isto são imensos eleitores, não é? Eu acho que chega às milhões de pessoas mesmo. O que quer dizer que eu acho que ainda é mais difícil de fazer sondagens neste contexto, porque é mesmo difícil ver onde é que essas pessoas normalmente que não se abstêm votam. Não, as pessoas que normalmente se abstêm, onde é que votam? E a indicação que existe, e mesmo assim não se consegue haver a transferência individual de votos, é exatamente que nos concelhos onde a taxa de abstenção mais diminuiu foi onde o crescimento do Chega foi maior. Portanto, eu acho que vai haver aqui uma questão interessante. Portanto, eu acho que esta vai ser uma surpresa para mim, é o meu prognóstico, porque eu acho que estou muito interessado em ver, imagina onde é que, como é que vai acabar a votação da extrema radical, além de que tenho um cabeça de lista que depois eu já vou dizer aí umas coisas sobre ele. E pronto, e era isso que eu queria dizer. O que é que tu tens a dizer assim? Tens algum. Ah, e posso dizer que o meu prognóstico, acho que é normal que pessoas como o Livre e como a Iniciativa, acho que os dois partidos, Livre e Iniciativa Liberal, vão ser surpresas, no sentido em que têm dois cabeças de lista muito fortes, e cá está, como existem eleições onde a abstenção é menor, não, onde a abstenção é maior, as pessoas mais politicamente ativas normalmente são nos partidos mais pequenos, portanto, vão depositar o seu voto aí. E eu acho que esses são os meus prognósticos, assim, em geral. Gostava que tu também partilhasses os teus, até de perceber o que é que tu achas, assim, grandes choques em votação, alguma surpresa.
Sim, pois as eleições europeias são sempre eleições onde o voto é mais responsabilizado, não é? Ou seja, as pessoas não. Se calhar até usam. As que votam usam as eleições europeias mais ainda para voto de protesto do que
Pois.
das legislativas, porque não tem uma consequência direta, visível, tão
Isso acham
impactante.
eles? Isso acham eles?
Não, mas acaba por ser relativamente verdade. Na medida em que Portugal elege 21 deputados de 720, e portanto, um deputado anti-sistema aparentemente parece uma gota no oceano, enquanto se votares para aqui e para as eleições legislativas e de facto elegeres um primeiro-ministro de um partido radical, então. Teria um impacto mais direto na tua vida. Parece mais longínquo, portanto, eu percebo que a percepção seja muito mais desresponsabilizada e por isso seja um voto mais vulnerável ao voto de protesto. E por isso, e na verdade, lá está, a extrema-direita tem crescido em toda a Europa e também tem crescido no Parlamento Europeu, e o que se prevê é que a tendência continue a aumentar. Portanto, é provável que, seguindo essa tendência europeia, que a extrema-direita também eleja pela primeira vez um deputado para o Parlamento Europeu. Mas queria só dizer que é interessante como, se tu fores ver as estatísticas do Eurobarómetro, quase todas aquelas perguntas sobre se acha que a política europeia influencia a sua vida, se confia nas instituições europeias. Portugal é quase sempre o país que mais confia nas instituições europeias quase sempre o país que mais acha que a Europa, o Parlamento Europeu, as instituições europeias são importantes na sua vida. Portanto, há aqui uma desconexão entre os 90 e tal por cento, quase sistematicamente, que dizem valorizar imenso a União Europeia e depois a taxa de abstenção que se vê aqui. Que, pronto, enfim, também se vê nos outros países da Europa, mas dado que somos tão europeístas e que os dados mostram isso, como é que mesmo assim há tanta abstenção? Pronto, isso foi só um à parte. Quanto aos candidatos, se calhar partimos para aí.
Sim, exatamente, exatamente.
Pá, já comentaste o livre versus liberal. Eu acho que a Iniciativa Liberal, de facto, é um candidato forte e conhecido e relativamente provável de conseguir até roubar votos à AD, o que é interessante, dado que o candidato deles é o que é. Mas o candidato livre, por mais mérito que possa ter ou por melhor que possa ser, é um candidato desconhecido para o público em geral. Portanto, ainda tem muito trabalho. Agora tem que se mostrar, tem que dizer para o que vem, e o que é que defende, quais são os valores que traz. Porque, assim, eu que não sou do Livre, pouco sei sobre Francisco Paupério. E estou muito curiosa para saber, mas é um candidato que, ao contrário do Coutinho Figueiredo e ela, ainda tem que se mostrar.
Exatamente. Ia dizer só, Mariana, antes de começar
Sim.
aqui, para dizer quais é que são os cabeças de lista de cada partido, aqui para dar contexto,
Ah, sim,
para darmos
força,
a
avança.
fazermos aqui um bocadinho de notícia. Portanto, temos aqui a AD Sebastião Bugalho, Bloco de Esquerda Catarina Martins, CDU João Oliveira, Chega António Tanger Correia, IEL João Coutinho Figueiredo, Livre Francisco Paupério, PAN Pedro Fidalgo Marques, Partido Socialista Marta Temido. Vou então agora, após dizer a quem são estes cabeças de lista, vou então responder quer dizer, entrar na questão do IA Livre. Bom, eu acho que, pá, eu cada vez mais sou um pá, eu sabes que eu estive a discutir isto, já não sou aí com quem, e alguém disse mesmo que é tipo o Coutrinho. Pá, pronto, supostamente ele fez aquele vídeo, há quem acha que é cringe, há quem acha que não é cringe. Não sei se viste esse vídeo, de que ele falava várias línguas.
Sim.
Exatamente, portanto, pelo menos eu adoro a tentativa dele. Por exemplo, eu sei que isto vai ser só estranho, mas eu acho que o Coutrinho é mais jovem do que o Sebastião Bugalho. Tipo, ele tem ideias mais arejadas que o Sebastião Bugalho. É tipo, é impressionante. E o Coutrinho, embora seja capaz de dizer coisas na televisão como não existe emergência climática, mesmo assim ele mantém algum charme e carisma que acho que o distancia todos os outros. Pronto, é isso que eu acho em relação ao.
Todos os outros?
Não,
Ok.
não, todos os outros não.
Sim.
Eu estou a dizer, comparativamente
Sim.
mesmo a todos os outros, quase da iniciativa liberal e
Ah.
isto é, ele claramente para mim é um bom político, por assim dizer. Não é todos os outros, imagina, não acho que ele está num lugar tipo, mas imagina, num pedestal não está, mas tipo, é claramente uma pessoa acima da média, a qualidade média do político português. Pronto, em relação ao Livre, eu posso já aqui dizer que eu tenho conflito de interesses porque eu apoiei a candidatura do Paupério, isto é, como membro não inscrito e independente do Livre. Membro não inscrito, isto é, eu não faço parte do Livre. Portanto, eu sou uma pessoa independente, não sou filiada, mas cá está, por causa das primárias abertas, sou amigo do Paupério, quer dizer, amigo, também fiquei amigo porque o conheci, comecei a falar mais com ele sobre política. Portanto, não tenho uma. Imagina, é isso, sempre gostei, aos poucos que falei com ele, gostei de falar política com ele, gosto das ideias dele, acho que está com as intenções certas, acho que tem claramente uma mensagem do ambiente, portanto, só aqui dizer que faço aqui o meu disclaimer que aqui eu não vou ter problema nenhum. Vou fazendo a mesma, posso fazer o exercício em quem é que eu votaria, se não votaria no Francisco Paupério, mas aqui eu já faço o meu disclaimer, porque apoiei-o na questão das primárias do Livre. Portanto, eu gosto de ser assim, gosto, não tenho problema nenhum em dizer para aquilo que as pessoas veem e que parte dessa opinião. E acho que ele, imagina, eu já acho que ele tem, por exemplo, amanhã, não sei quando é que as pessoas vão estar a ouvir este podcast, nós estamos a gravar no domingo, mas segunda-feira ele vai ter um teste muito interessante, que vai ser, porque ele está no debate em que está PS, AD, IEL e ele, portanto vamos ter Sebastião Bugalho, Marta Temido, Coutrinho e Francisco Paupério, e acho que o Francisco Paupério tem um papel de não ir para o lodo, isto é, ele tem que se mostrar. Porque é isso que tu estavas a dizer, ele não é conhecido, portanto ele tem que fazer uma campanha pela positiva. Ele tem que exatamente demonstrar, pronto, okay, tem que se dar a conhecer. É isso, principalmente à população em geral. E acho que ele tem um background muito bom nisso, que é a questão que ele tem toda a formação dele é relacionada cá está com estas questões da sustentabilidade e mesmo a sua campanha interna do livro muito virado para a economia social, transição energética, ambiente. E acho que é isso que ele tem que estar a conhecer. Mesmo amanhã no debate, acho que o que ele tem que fazer não é partir para o ataque. Deixa a Marta Temido e o Sebastião Bugalho matarem-se. Deixa o Coutrinho dar o seu charme e elevar o nível. E tu fazes a tua cena nos teus 5 minutos de fama. Agora, até aproveito para te dizer, deixa de dizer daquilo que estou a ver-te muito sorridente, a ver aqui o que é que
Não,
tu
porque
achas.
a última frase que tu disseste fez-me pensar um pouco.
Porquê?
Com o Coutrinho ia elevar o nível e que a Marta Temido e o Bugalho se iam matar.
Então, imagina, eu aposto. Não, eu imagina, eu sei que cá está.
Enfim,
Pronto, isto.
não gosto de fazer previsões dos debates, mas sim, desde lá.
Não, eu ia dizer só para dizer, olha, isto também é um comentário sobre as coisas de lista, que é. Eu tenho muito receio que o Sebastião Bugalho é uma pessoa que tem uma. E ele é bom em televisão. Isso ninguém o pode negar. E acho que ele parte para o debate com estas. É mesmo curioso que ele até é supostamente. Não, ele é a pessoa mais jovem nos debates e eu acho que ele é das pessoas que tem mais experiência em televisão. Porque, e sabemos o que é que acontece quando pessoas que dominam o formato de debate televisivo acontece. Como aconteceu com o líder da direita radical. Portanto, ele tem aqui uma vantagem. Claramente que ele vai atacar a Marta Temido, principalmente pela condução da pandemia. Porque é isso que infelizmente vai acontecer nas europeias. E é um ótimo ponto. Portanto, eles os dois vão estar a matar. O Coutrinho, efetivamente, eu já estive a ver algumas coisas sobre ele, mesmo sobre a sua candidatura à Europa. Efetivamente, tem uma vertente europeia. E fala exatamente cá está do crescimento económico europeu, do motor da economia. Basicamente, passam o discurso dele nacional para nível europeu. Mas estão a falar das coisas a nível europeu. O que eu acho positivo. E depois, eu acho que o Francisco Paupério, obviamente, que parte de uma. Obviamente que ele não tem. Já não sei qual é que é o nome técnico. Mas que não tem conhecimento, exatamente, isto é, as pessoas não o imediatamente reconhecem, portanto ele parte mais de trás, não é? Portanto ele não pode ir para lá começar a falar das bandeiras do livro, ele tem que falar um bocadinho de si e daquilo para o que vem. E espero muito bem que ele não fale de todas as querelas internas que se passou no livro, porque eu acho que ele tem também, neste momento, embora a culpa não seja dele, eu acho que ele tem que fazer exatamente aquilo que ele fez na campanha dele, continuar a fazer when they go low, you go high, e ele deve claramente unir o partido nas suas. Não que seja que ele esteja a responsabilidade de, mas acho que ele, para ser um político fora de série, ainda tem que fazer essa hercúlea tarefa. Mas é isso que eu acho. Mas diz-me lá o que é que tu achas até de um prognóstico assim deste debate, tendo em conta. Ah, podemos partilhar também no nosso newsletter o calendário de debates. Isso também já sabemos onde é que está, portanto é só partilhar isso. Mas conta-me lá então, até falando assim, até usando esta base destes quatro, que eu acho que até para mim são os quatro principais, acho que vão ser os quatro em foco. Não?
Você é tão
O que é que achas?
enviesado.
Ah, então conta-me lá, Mariana. Conta-me porque é que eu estou enviesado.
Bem, acho que há mais protagonistas a serem falados, claro que. Ou seja, até pela possibilidade da extrema-direita eleger, portanto, é
Claro.
muito provável que. Ou seja, não é certo, claro que em princípio será certo que Bugalho e Marta Temido serão eleitos, até porque o PSD e o PS elegem para aí uns 5 ou 7 deputados, normalmente, não é? Claro que se calhar agora com o Chega. Se calhar essa votação vai cair. As sondagens o que indicam é que a esquerda do PS está a disputar um mandato, o que é preocupante, dado que nas últimas eleições tínhamos o PAN com um deputado e tínhamos a esquerda do PS com quatro deputados. Portanto, agora isto ser reduzido para um pode ser problemático. Mas partindo para o debate amanhã, eu acho que claramente o Bugalho enfim, tenho opiniões muito fortes sobre esta escolha da AD. Não, nem sequer sei se é uma boa escolha para a própria AD. E lá está, e eu acho que haver um candidato como o Coutrinho, tão próximo ideologicamente da AD. Pode vir aqui a roubar votos, ou pelo menos a canalizar votos que iriam de outra forma para a AD irem para a IL. Mas pronto, mas foi uma escolha mediática, uma escolha também provavelmente de troca de favores, de tu dizes bem de mim nas legislativas e depois vens para a minha lista de campanha, para a minha lista das europeias, o que também mostra como a aparente imparcialidade ou não ideologia ou centrismo, não é? Que muitos comentadores políticos se querem fazer posicionar como se fossem, como se estivessem num plano superior, moralmente superior, para poder comentar, não existe. Portanto, todos defendemos ideias, todos defendemos valores e é importante sermos transparentes com isso. E pronto, e viu-se bem que na situação do Bugalho, depois de ter estado as legislativas todas a comentar favoravelmente a campanha do Luís Montenegro, depois acaba por integrar as listas do partido como cabeça de lista.
E nunca esquecer,
O
nunca
que.
mais. Diz,
Sim.
continua, desculpa, desculpa.
Não, só ia dizer que deixa. A eurodeputada que estava lá, a Lídia Pereira, que está lá há anos, era vice-presidente do grupo parlamentar lá no Parlamento Europeu, dos Democratas Cristãos, fica em quinto lugar na lista da AD. O que é assim um bocado estranho, não é? Quer dizer, uma pessoa com tanta experiência, com tantas provas dadas, de repente é renegada para quinto lugar para dar e dá-se. Protagonista é esta figura que é mediática, que lá está, tem experiência de televisão e parece que estamos a jogar o jogo político. Parece que os partidos também estão a aprender a jogar este jogo, infelizmente que fica feio, e que pode ficar e que fica completamente destruído do que devia ser a política, mas que é quem tem experiência mediática, tem mais possibilidade de ganhar no formato de política que se faz atualmente, que é muito também de televisão, de mediatismo, de soundbites e portanto, candidatos como este podem ser uma vantagem. Agora, concordo plenamente contigo que o Bugalho representa os jovens pior do que provavelmente qualquer outro candidato que está, ou maior parte dos candidatos que estão aqui. Só queria acrescentar que tanto o Bugalho, bem, o Coutinho Figueiredo negou as alterações climáticas há uns anos atrás, o Bugalho já veio dizer que transição climática, mas com calma, moderada, porque temos tempo, no fundo,
É
não
como
é?
ao 25 de Abril moderado, pá. Tipo, o
É, tipo,
25 de
também
Abril tem que ser
queremos
moderado, não
direitos,
é?
mas exato, tudo moderado, lá está, é
É.
moderação, mesmo naquilo que, se calhar, a moderação só desajuda. Mas pronto. Pequena nota, isto acho que a transição climática e a mudança do sistema produtivo a nível europeu tem que ser uma prioridade para estas legislativas, porque este mandato que vamos eleger agora acaba em 2030, que é um dos prazos mais
Exatamente.
importantes para fazer a transição climática, que se não se fizer nada até 2030, provavelmente estamos um bocado condenados.
Mariana, Deus queira que ainda estejamos aqui a discutir o fim do mundo ou não, ou não.
Enfim, só queria acrescentar relativamente à Marta Temido. Eu acho que se calhar isto é uma opinião polémica, mas eu acho que ela é uma boa escolha por parte do PS,
Elabora,
porque
por favor.
acho que é relativamente consensual na maioria do eleitorado português. Acho que a maior parte das pessoas fica com uma imagem positiva da pandemia, da gestão da pandemia. É uma figura relativamente simpática para o eleitorado. Também não é, ou seja, nunca se posicionou nem à esquerda do PS, nem à direita do PS, não é? Portanto, não sabemos bem o que é que ela pensa sobre a Europa, nem sobre nada muito concreto. O que é claramente uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo, não é? É uma vantagem para ela que, pronto, não tem precedentes, não pode ser muito atacada, só pode ser atacada pela política do PS, da qual ela integrou o governo, mas não por convicções muito fortes que ela tenha expressado. E lá está, é o rosto da pandemia, é um dos rostos da pandemia, que foi uma altura que eu acredito ter sido, claro que para algumas partes da população e para algumas classes profissionais, nomeadamente até a classe médica, se calhar isto não é verdade, mas para a generalidade da população. Acredito que é uma figura simpática, ou que pelo menos tem algum respeito. E pronto, e depois temos Marta Temido como primeiro, Francisco Assis como segundo e Ana Catarina Mendes como terceiro. Dada a relevância do Francisco Assis e da Ana Catarina Mendes dentro do PS, a escolha de Marta Temido para primeiro, parece-me interessante também. Ou seja, Foi que eu acho que foi jogada.
Deixa-me só dizer agora aqui, eu estou aqui, Mariana, porque eu tenho muito a dizer sobre a lista do PS, porque eu sou bastante.
Isso.
Imagina, porque eu claramente condeno a lista do PS, com exceção de há pessoas lá que eu gosto, obviamente, e já posso, principalmente a parte mais juvenil. Por exemplo, quem está em quarto lugar, que temos o. Ele chama-se Bruno Gonçalves, que ele era o líder, isto era um líder de, eu penso que era da Juventude Socialista Internacional, portanto eu valorizo isso, e também temos. Eu sou a favor da juventude. Também temos a Inês João Rodrigues, também em 12º, que pelo menos eu tenho visto sempre as intervenções dela no Twitter e gosto, no geral.
Sim, são
E o que é
lugares
que eu ia dizer em
elegíveis.
relação a isso? Mas tudo o resto, eu vou criticar as escolhas do PS pela simples questão de que nós o Partido Socialista tinha uma grande delegação no Parlamento Europeu. Por exemplo, o próprio Pedro Marques, que atenção que eu não fui nada fã da campanha dele, era reconhecido lá dentro como um excelente eurodeputado. Tínhamos pessoas como o Pedro Silva Pereira, que era vice-presidente do Parlamento Europeu. Portanto, é exatamente aquela questão: tens um vice-presidente do Parlamento Europeu e estás a tirá-lo da lista. Uma cena completamente louca, na minha opinião. Tinhas, quer dizer, a Leitão Marques também fez um excepcional trabalho, mas ela já tem uma certa idade, portanto, acho que faz todo sentido retirar-se. Tinhas a Sara Cerdas, que fez um trabalho fenomenal também na questão da saúde mental. Isto é, tu tinhas, e entre outros, eu só quero aqui dizer é que tu tinhas uma excelente. Um excelente grupo, e acho que cá está, acho que vítima das políticas nacionais. Houve ali uma reviravolta nas listas das europeias e é uma coisa que eu não posso concordar, porque quando tens uma delegação que é influente no Parlamento Europeu, tu estás a beneficiar políticas nacionais do interior a políticas europeias. Portanto, gostava até de, e aliás, eu tenho muita pena estas vezes que estas explicações de listas fiquem dentro dos meandros do partido e que não saem cá para fora. Porque é isso, eu gosto de saber nas pessoas em que estou a votar e que quero eleger. Pronto, em relação à questão de, queria só te dizer aqui, também dizer, porque tu disseste uma coisa que é verdade, que eu já estou, acho que é importante fazer este contexto, exatamente porque eu já estou, quem é que eu acho que vai ser as estrelas da noite eleitoral, porque eu acho que a IEL eleger, o LIVRE eleger, são coisas muito, são coisas que acho que vão marcar a noite eleitoral. Mas eu acho que é importante também uma coisa que tu mencionaste, que é isso, que é à esquerda do PS, eu estou aqui a confirmar, as votações, nós tivemos o PCP e o PEV, e quer o PCP, PEV e Bloco, elegeram 4 deputados, cá está, e agora, pelo que as sondagens dizem, mas as sondagens, já vou dizer aqui o um número, que pronto, as sondagens não valem. Eu nem sei se é dizer alguma coisa das sondagens, porque elas são mesmo péssimas a nível técnico. Mas é isso, supostamente a CDU está até atrás do PAN, portanto, imagina. Mas atenção, a CDU para mim é vítima do próprio caldo que faz. Ninguém os mandou não apoiar a Ucrânia e ter uma narrativa relativamente russófila. Só espero que isso também se verifique no Chega. Mas eu queria dizer que estas sondagens são péssimas. E mais uma vez, posso recomendar aqui o como mentem as sondagens, o como perder uma eleição, pronto, etc, etc. Imagina, ao passo que são registados 17,5 indecisos. Pronto, imagina, no momento em que nós temos uma sondagem, 17,5 indecisos. E aqui eu não estou a ler como é que os indecisos foram distribuídos. Pá, esta sondagem não vale nada. Imagina, porque 17,5% é imenso. E cá está, quando temos neste momento, estamos a assistir a este tipo de flutuações. Portanto, é isso. Mais uma vez, ia dizer às pessoas para terem muito cuidado a ler sondagens. E quando tens aqui uma amostra também de 605 pessoas, e eu nem estou a perceber bem como é que. Nem tenho aqui o número da taxa de resposta, que também é uma coisa super importante. E depois o problema é que cá está, sai a manchete a dizer que atribui a vitória ao PS. Pronto, é isso, dá para entender sondagens, dá para entender isto. Pronto, queria só dizer antes, queria só, já falámos aqui do PS, da AD, então, já falámos um bocadinho do LIVRE e da IL. Posso falar um bocadinho só da direita radical ainda? Temos falado do Bloco de Esquerda, que eu gostava de dar atenção ao Bloco de Esquerda também, gostava também de saber a tua opinião por isso, mas eu gostava de dizer uma coisa sobre o Tangeiro Correia, que é. Eu não tenho outra palavra. Isto é, nós estamos. O nível do debate em Portugal está muito baixo. E eu genuinamente não sei como é que hei de debater com estas pessoas. Como é que eu hei de debater com uma pessoa que me diz que acha que o Macron faz parte da nova ordem mundial? Como é que eu hei de debater com uma pessoa que me diz, chega a um debate e diz assim: eu acho que os judeus sabiam do 11 de setembro. E que então foi por isso que eles saíram mais cedo e morreram menos judeus nas Torres Gêmeas do que das outras etnias. Como é que é possível nós estarmos a ter esta tal legitimização que existiu, que nós temos gente em plena Rádio Nacional a dizer este tipo de coisas e a ser candidato à cabeça de lista? E depois, imagina, eu discuti com esta pessoa, imagina. É daquelas coisas. Nós de repente vamos ter um debate na televisão nacional se o Macron faz parte da nova ordem mundial. Como é que tu justificas que o Macron não faz parte da nova ordem mundial? Tipo, de repente é que nós estamos a discutir a existência de Deus. É que tipo, este tipo de pessoa tá, vive tão numa realidade à parte, tu não consegues discutir. Portanto, eu acho que é mesmo importante, e aliás, não quero só aqui dizer, isto é mesmo importante dizer, que é todos os votos naquele partido vão ser votos para o Putin. Aquele gajo tem a narrativa russófila. Porque tem a narrativa russófila, está sempre a culpar o governo ucraniano daquilo que está a ser feito na Ucrânia. Já tem post no Facebook acerca disso. E o Parlamento Europeu tem muita influência naquilo que é o apoio da União Europeia à Ucrânia. Portanto, eu quero vincar isto. E é só dizer também em relação à Catarina Martins: eu estou com bastantes dúvidas em relação à perspectiva da Catarina Martins, porque a Catarina Martins, além de, é verdade que colheu bastante empatia, desculpa, não é empatia, empatia. E acho que é uma bacana, vamos assim dizer. Não sei se isto assim. É uma bacana, pá. Eu acho que a Catarina Martins é uma bacana, pá. Ela
Parece-me bem.
sempre muito simpática, pá. Efetivamente nunca disse assim tantos, nunca disse assim disparates do de caixão à cova. Acho que liderou o BE de uma forma muito bem, até numa altura em que o BE teve muitas dores de crescimento. Estou muito curioso para ouvir a sua parte europeia, mas até gostava de saber então agora a tua opinião exatamente sobre a escolha da Catarina Martins para a cabeça de lista. E até, se me permites, uma provocação, que é como é que tu achas que vai ser a campanha entre o Livre e o Bloco, sendo que eles vão estar a disputar eleitorado, acho eu.
Mais ou menos, não é? Porque apesar de que enquanto o Livre não tem uma postura minimamente crítica sobre a União Europeia, não há nenhuma crítica que o Livre tenha a fazer à União Europeia, e quando eu digo crítica, não é. Achas que há? Depois o Rui está aqui a assinar com a cabeça, depois ele há de elaborar. Mas, portanto. Eu acho que há parte do eleitorado que gosta e que se revê em alguma crítica aos tratados orçamentais, à forma como a União Europeia conduz a sua política de fronteiras, à forma como a União Europeia gere a política monetária, que influencia inevitavelmente a política nacional. Portanto, acho que aí pode haver eleitorado que simpatiza mais com o discurso do BE, que não é o discurso da CDU, lá está. Mas não é o discurso, mas tem uma crítica que o Livre não me parece ter. Eu não sei se o Pauperi vai trazer essa crítica, por acaso sou um bocado a leste do que é o discurso dele, mas vou descobrir. Mas quanto à escolha da Catarina Martins, eu acho que é uma escolha relativamente natural. Ou seja, tínhamos lá a Marisa Matias, que agora está no, na Assembleia da República. E a Marisa Matias fez um excelente trabalho no Parlamento Europeu durante anos. Pronto, agora esta
Também estou
mudança.
a assinar com a cabeça. Isto é
Sim, o
importante
Rui está a
dizer.
assinar com a cabeça, é verdade. Eu estava aqui a olhar para as minhas notas. Mas acho que. Acho que a Catarina Martins tecnicamente bastante boa, muito competente. Se fores ver, ela deu agora uma entrevista ao Daniel Oliveira no podcast do Daniel Oliveira, que vamos
Qual
pôr na
deles?
nossa
Desculpa.
newsletter. O Perguntar não ofende.
Ok, não o que dizem os teus olhos.
Ah, não, sim, o que
Mas
não
isto é
faz
sempre
chorar
agora,
é.
nunca se sabe qual deles é que é.
Não, seria incrível se fosse a outra. Não, mas em que discutiram praticamente política europeia.
Ok, então.
E aliás, o mote é mesmo tipo: o Bloco de Esquerda é ambíguo quanto à política europeia, ou seja,
Ok.
é ambíguo quanto à União Europeia, porque parece que a impressão que há é que o BE não se posiciona muito relativamente à política europeia e que, portanto, não sabemos bem o que é que eles pensam, ou achamos que eles pensam uma coisa que não é verdade, que depois, na verdade, no discurso não se está a refletir, mas é porque estão a esconder, não é porque estão a esconder. Eu acho que a Catarina faz um bom trabalho aí a explicar qual é que é a posição do BE relativamente à União Europeia, que é bastante crítica, mas não de saída do euro, ou de até porque ninguém sabe como é que isso se faz, não é? Mas isso é todo outro,
Outro debate,
nem
sim.
se é possível fazer, mas isso é todo outro debate. E depois a lista do BE tens Catarina Martins, José Guzmão, Anabel Rodrigues substituiu a Marisa Matias quando a Marisa agora foi eleita para a Assembleia da República, portanto esta Anabel Rodrigues na verdade já está lá no Parlamento Europeu atualmente, como eurodeputada que vai substituir a Marisa Matias. Mas parece-me uma boa lista consistente com experiência e com provas dadas. O José Cosmão já era deputado. Portanto, e lá está. E acho que a Catarina Martins tem o eleitorado do BE do seu lado. Ou até tem algum carinho no eleitorado português, que me parece relativamente geral, que lá está, apesar da Mariana Mortágua atrair outro tipo de eleitorado, não este carinho mais generalizado no eleitorado português, eu acho que a Catarina tem mais do que a Mariana. Mas pronto, é a minha opinião sobre a candidatura do BE. E lá está aí, eu acho que nos debates BE Livre e até CDU, isto vai ficar mais claro. Espero que fique mais claro, porque se não ficar, aí temos um problema. Mas o posicionamento de cada um destes partidos relativamente à política europeia vai ser muito importante para esclarecermos e para debatermos, efetivamente, o que é que cada um deles prevê ou quer lutar para a política europeia no futuro, nos próximos anos. Acho que vão focar todos muito na política climática. Na transição climática, e bem, porque é essa a prioridade, tem que ser essa a prioridade, no combate às desigualdades também, porque está ligado à transição climática, e portanto, uma coisa sem outra não se pode, não, é, falar uma coisa sem outra não faz sentido. Mas pronto, e depois só comentar o PAN, que não falamos, mas o Rafael Pinto, que era o eurodeputado do PAN,
Não era o
era eurodeputado do
Eurodeputado.
PAN, não?
Não, esse era o Francisco Guerreiro. E depois que ele saiu do
Ah,
partido.
Francisco Guerreiro, é verdade, também,
O
Francisco.
Rafael Pinto é um bacana que até já esteve neste podcast também. Eu
Verdade,
estou
verdade.
com a palavra bacana na cabeça. Mas é verdade, pá. Eu gosto de pessoas bacanas, pá. Ele é mesmo fixe.
Mas ele estava nas listas estava nas
Estava.
listas.
E, aliás, a questão é mesmo essa. É que toda a gente achava que o Rafael Pinto ia ser o cabeça de lista para as europeias do PAN. Porque ele tem feito um trabalho extraordinário através das redes. Aliás, eu acho que é das únicas pessoas que dá energia ao
Sim,
PAN.
sim.
E eles lembraram-se, pronto, o que é, partidos, lembraram-se de meter este jovem aqui que se chama Pedro Fidalgo Marques, e eu o que estive a ler é que ele tem uma licenciatura e um mestrado em ciência política, está a fazer um doutoramento em dança contemporânea, e ele agora está a trabalhar em Oeiras, e honestamente eu acho que é uma péssima decisão do PAN, e pronto, e viva a irrelevância do PAN, estou para ver o que é que vão fazer nos debates televisivos, é mesmo isso. Aliás, porque eu acho que o Livre e bem, o Livre e o BE têm efetivamente, só assim, assim à cabeça, melhor debate ambiental, porque o PAN não tem uma visão, sempre achei isto, a única visão estrutural da sociedade que eles têm é uma visão ecocêntrica, que põe o homem abaixo do ambiente. Isto para mim é um disparate, portanto, não vou estar aqui a nem vou estar a dar muito mais. Milho a este pardal, ou água para este peditório. Água não, dinheiro para este peditório, peço perdão. Eu troco depois já me disseram bastantes vezes no podcast que estão a ouvir que depois eu troco as frases populares todas. Então pronto, isto acontece que eu estou a pensar e depois esqueço-me, mas é isso que eu queria dizer.
Muito bem, se calhar depois falamos, vamos ter mais tempo para debater
Ah,
isto, mas
claro,
se
com
calhar
muito gosto.
agora
Sim.
vamos para
Ah,
recomendações.
só para dizer só duas
Ah, sim.
coisas antes de ir, que é, nós vamos efetivamente, podem esperar desse lado, nós analisarmos os programas eleitorais, portanto ainda temos que confirmar se fazemos para a semana ou não, temos que fazer aqui a questão de fazer programação de episódios. Queria dizer só, antes mesmo de recomendação, Mariana, peço perdão, que nós temos um projeto de um ouvinte que eu queria dizer que é o Tiago Rosas, pá, eu quando o conheci pessoalmente troquei o nome dele, porque isto é péssimo. A nível de nome, espero que não esteja a dizer o nome dele de maneira errada e peço desculpa por isto, não é mesmo por não tenho mesmo intenções mais quando me engano pelo nome. Mas eu queria dizer que ele está a fazer um projeto que vai ser enviado à nossa newsletter que se chama Vote for EU. Vote for you EU. E basicamente ele pediu-nos ajuda para principalmente pessoas que estejam interessadas em falar sobre em ler as listas dos partidos e resumir, que é isso que ele precisa. Ele tem um site todo bonitinho, já vou enviar, vamos enviar o protótipo e pronto, ele gostava de contribuir, cá está, para esta informação das eleições europeias. Aliás, que eu próprio estava a ver os nomes rapidamente e ver as listas todas, está ali tudo condensadinho. Acho-o de uma forma bem feita, portanto, se alguém quiser ajudar. Pronto, falem connosco, falem principalmente com o Rui, mandem mensagem ao Rui diretamente, porque isto é, e depois eu reencaminho para o Tiago o que ele achar, porque acho que é importante aumentar a informação e aumentar exatamente pessoas a participarem na política, que isto é como a pessoa quer. Pronto, Mariana, recomendações.
Muito bem. A minha recomendação é o artigo da semana passada da Leonor Caldeira,
Bugalha é
do
Drake!
Bugalha é Drake. Achei incrível. Achei a análise política que eu não sabia que precisava e precisava. Também fala exatamente sobre o candidato da AD e quem a AD escolheu para cabeça de lista e um bocadinho as problemáticas à volta dele, que já falamos um bocado, mas ela vai mais a fundo e faz o paralelismo com o beef entre o Kendrick, o Drake e o J. Cole também, mas quem está dentro do hip hop. Pronto, é um bife que está a acontecer agora. Mas pronto, fica essa a minha recomendação. Parabéns a. Aliás, eu recomendo a Leonor em geral.
Também
Já
a
agora.
Leonor, eu também recomendo-a. Quer dizer, recomendo a vários
Recomenda,
níveis.
recomenda,
Porque a Vinda Luiz não fala de maneira
recomendação.
super assertiva, crónicas na sábado muito relevantes, mas eu tenho a dizer só, antes de partir para a minha recomendação, que é, acho que o português, esse texto para mim tem duas coisas. Além de ter um português absolutamente exímio, e usar expressões, pá, está exímio o português, eu disse isto à Leonor, uma construção frásica belíssima, acho que é a prova que um belo contexto é que faz um bom artigo. Porque basicamente ela dá 3/4 do artigo sem falar do bugalho. Mas tu já estás a perceber qual é que é a opinião dela, e eu acho que está. E depois é aquele. É um ataque com classe. Mas pronto. O que eu ia dizer agora, a minha recomendação, é uma recomendação que vai fugir um bocado ao tom, mas já vais perceber, Mariana, que é. A minha recomendação é que o governo português precisa de um Rubén Amorim. E tu ficas, Rubén Amorim, como é que isto está a passar? O que eu queria só dizer aqui, uma coisa
Quer
muito
passar nos
interessante. O
campeões? Não está.
Rubén Amorim. Não. No nível de gestão de recursos humanos, o Rubén Amorim. Eu acho que o que falta a Portugal são instituições com qualidade e uma boa gestão de equipa. Eu não estou, isto parece soar estranho, mas não é. Tipo, eu gostava genuinamente que o
Ok.
governo. Eu gostava de perceber como é que é a dinâmica de equipa dentro do governo. E sabes que uma coisa que o Sporting ganhou é que eles tinham a chamada profundidade de plantel. Isto é, basicamente, a equipa de suplentes do Sporting foi. Isto é, não havia verdadeiros titulares e suplentes. Isto é, todo o plantel era utilizado. Isto é, e havia uma união de equipa. E eu acho que isso é absolutamente espetacular. E sinto às vezes, não sei se. Até no governo de António Costa, que foi muito visto, não sei se às vezes os próprios ministros vão para lá com as suas agendas e o governo não joga como equipa. Estás a perceber o que eu quero dizer? Gostava que houvesse mais isso. Portanto, uma recomendação de Rubén Amorim para o governo português. Mas numa perspectiva de recursos humanos, não é que ele seja primeiro-ministro. Não façam isso. Mas pronto, o tempo está a terminar, portanto, até para a semana. Temos muitas coisas para dizer e stay tuned. E Mariana,
Votem nas europeias.
voltem nos europeus e até para a semana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality. To millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.